O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, informação, educação, saúde, cidadania e cultura. Programa Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Uma produção da Associação de Mulheres da Comunidade do Porto do Capim.
Boa noite. Está no ar a segunda edição do programa Porto do Capim em Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim, como parte do projeto de mestrado em jornalismo pela UFPB.
Semanalmente estaremos trazendo informações sobre saúde, educação, cultura, moda, culinária, a história da nossa comunidade e principalmente discussões que norteiam os interesses sociais dos moradores do Porto do Capim.
E por falar em cultura, estamos no mês de junho. É tempo de comemorar a forte tradição dos festejos juninos.
Momentos de exaltar São João, São Pedro, Santo Antônio, quadrilha, comidas típicas e muito forró marcam o mês mais efervescente do ano na região Nordeste.
Mas como estão os preparativos para o São João na nossa comunidade? O programa de hoje traz um pouco do Porto do Capim no mês de junho.
Histórias, comidas, música, roupas e os personagens que mantêm vivo o São João no Porto do Capim.
Em estúdio, vamos conversar com seu Valentim, sanfoneiro e compositor do grupo Os Valentes do Nordeste. Eu sou Rossana Holanda, presidente da Associação de Mulheres do Porto do Capim.
Eu sou Andréia Farias.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Vamos aos principais informes da comunidade.
Começa a venda de comidas típicas no Porto do Capim.
Ateliê Multicultural Elionai Gomes realiza programação especial para o mês de junho.
Comunidade se prepara para a realização de mais uma arraiá da catequese.
Começa os ensaios da quadrilha junina infantil Ribeirão.
Arraiá do Porto do Capim acontece no dia 28 de junho.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Estamos apresentando Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Você conhece o Juntz? Juntz é a internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para você saber se a carne que está consumindo não contribui para desmatar a Amazônia. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar.
A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia,
um bom professor.
No bisturi da cirurgia,
um bom professor.
No tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Se realiza,
um professor.
Cada nova ideia
tem um professor.
O que se aprende, o que se ensina,
professor.
Uma lição de vida, uma lição de amor.
Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Voltamos a apresentar Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Você está ouvindo o programa Porto Capim em Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim.
Você pode interagir com a gente pelas redes sociais.
No Facebook, pela página facebook.com/radioportodocapim ou pelo nosso Twitter, @radioportodocapim.
Delícias do Porto.
Agora vamos falar de comidas típicas. A nossa coluna de culinária conversou com Rosália Gomes, mais conhecida como Bela, famosa por seus institutos na comunidade.
Olá, sou Joyce Lima.
Bela, quando você começou a cozinhar?
Logo cedo, porque quando eu tinha já 9, 10 anos, eu já cozinhava, já fazia, se juntava com as meninas para fazer cozinhado. Meu pai comprava galinha, eu fazia com as tripas. Eu revirava, lavava, aí amarrava os nozinhos e fazia cozido. A gente fazia no foguinho de lenha, fazia arroz e fazia o pirão para comer junto. Com as minhas amigas, uma tropa de bem de umas 5, de umas 10, dependia quantas tivesse.
Há quanto tempo você mora aqui na comunidade?
Vou fazer 48.
Nascida e criada aqui?
Nasci, fui criada aqui, nascida e criada.
Seus filhos moram aqui com você, junto com você, na comunidade do Porto Capim?
Mora também. Uma, o mais velho tem 26, vai completar 27 e o menino tem 23.
Você faz comida para vender nos festejos da comunidade?
Sim, sou muito procurada, faço canjica, pomonha, bolo de milho, também botava refrigerante e coisa, bebida também para vender, que eu botava uma barraquinha.
É, como tinha aqui a quadrilha antigamente no Porto Capim, você vendia?
Vendia muito, bastante. Eu chegava a fazer até 100 pomonha, umas 150 canjiquinha, bolo de milho. Vendia muito, era muito procurado. E até hoje já estão começando já a perguntar se eu vou fazer canjica e pomonha.
E a senhora vai fazer?
Vou fazer. Porque já tem certa freguesia, já estão até encomendando. A freguesia é boa.
A senhora que mesmo fazia as comidas para vender?
Eu mesmo que fazia tudo. Tanto que ontem até teve a coroação ali de Nossa Senhora na comunidade. Minha irmã fez o bolo e eu quem confeitei. Eu também já vendi muito bolo para confeite, para aniversário, confeitado.
Tem alguém que lhe ajuda a fazer esses bolos?
Às vezes, quando tem minha menina de primeira ajudar, mas agora está trabalhando, eu faço só mesmo, com a ajuda de Deus me ajudando. Eu bato o bolo, boto para assar e faço confeito. E confeito, aí vendia bastante as tortas.
Você vive do comércio local e essas atividades?
Sim, convivo disso, porque há muito tempo, né, de hoje nem de ontem. Que me ajuda muito, que eu tenho minhas coisas, que nem eu já disse, para comprar minhas medicação que eu tomo, que são caríssimas. Tenho um marido que não me ajuda muito, que só me dá mais prejuízo do que lucro. Aí pronto, o que ele me dá é muito pouco e minhas medicações são muito caras. E com a ajuda do meu tio, que eu faço faxina também na casa do meu tio, e ele me paga R$50 a faxina, é que me ajuda também para sobreviver. Com a ajuda dos meus bombonzinhos, vou tirando, guardando um trocadinho ali, outro aqui, aí dá para eu pagar o que eu compro. E comprando também as coisinhas para dentro de casa.
O que o pessoal daqui mais gosta? E qual a preferência do povo daqui da comunidade?
Quando é tempo junino, é a pomonha e a canjica. E o bolo de milho que eu faço. É muito falado e muito agraciado, graças a Deus. Porque todo mundo que come, aprova e adora. E vem, fica todo parabéns. Porque gostam mesmo do jeito que eu faço.
E quando não é o período junino, o que o pessoal mais encomenda?
Às vezes é bolo de aniversário. Quando completa ano, aí pede que eu faça bolo, tipo torta confeitado, ou se não, um confeito de açúcar. Aí também eu vendo. E não faço salgado, quem faz é minha irmã. Mas eu vendo bolo, torta, essas coisas.
Tem alguma receita fácil que a senhora pudesse ensinar a nossos ouvintes?
Sim, a canjica. Compro o milho, tira os cabelos, aí ou rala ou corta ele com a faca. E passa no liquidificador com leite, faz um chazinho de cravo e erva doce, coloca um pouquinho de manteiga, se puder, da terra, que ainda fica mais gostosa. E bota no fogo, vai mexendo até engrossar. E depois colocar no prato e uma canelinha em pó, para finalizar.
E qual é o segredo na cozinha, que o pessoal gosta muito da sua comida?
Aí eu não sei, o povo de acha que diz que tem um mistério, tem um segredo, eu não sei o qual. Eu só sei que o povo diz que o que eu faço é muito gostoso. Eu digo, eu acho que é porque eu faço com muito amor e carinho. Vem do coração. Aí tudo que é feito com amor, né, é recebido com amor, com carinho. Eu sei que eles me elogiam muito as minhas comidas. Eu também já vendi quentinha, também era muito elogiada pelas minhas quentinhas. Aí depois a firma fechou, eu parei de vender. Mas também era muito elogiada. Tinha gente que em vez de comer uma, comprava três, porque dizia que a comida era muito boa. Às vezes até eu ficava sem comer, porque vendia tudinho, que não dava.
Era aqui na comunidade que a senhora vendia essas quentinhas?
Era aqui na comunidade mesmo, nas firmas vizinhas, perto da minha casa. Chegava a vender até 200 quentinhas por dia.
Que firmas são essas que a senhora vendia quentinha?
As firmas aqui do bairro mesmo, as serrarias. E até pra fora, na Epitácio, numa agência de carro da Osaka também, até de lá da Epitácio eles vinham e encomendavam. E quando o antigo costume funcionava, também eu vendia bastante. Tinha outras cozinheiras por aí, vendia, aí depois que eu comecei a fazer a vender, aí o povo, o freguês veio tudo em pra mim. Quando um experimentou, que gostou, aí saiu repassando. Conquistou o coração, aí foi do mesmo jeito, é a canjica e a pamonha. Todo mundo já é só, já perguntando. Mulher, tu ainda não começou a fazer, tu ainda não começou a fazer. Porque às vezes meu marido relava o milho, o rapaz que mora aqui também me ajuda, é irmão de criação, a fazer. Agora, como estão tudo trabalhando, aí eu sozinha, fica muito serviço. Tem que ter uma pessoa para ajudar. Eu tava até pensando, da manhã já fazer uma canjiquinha. Porque a canjica é mais prática, sozinha, para fazer dá. Já a pamonha é mais trabalhosa. Porque a gente tem que descascar o milho, ela não pode ser passada no liquidificador, tem que ser ralado o milho. Cozinhar as palhas para depois tirar a sujeira, né? Para poder colocar a massa para botar para cozinhar. É uma hora de fogo, tanto a canjica como a pamonha para cozinhar e dar o ponto. Se for menos do que isso, eu acho que o segredo também está aí. É o tempo do cozimento, que é, tem que ter paciência de estar mexendo a canjica uma hora no fogo bem baixinho. Aí quando ela vem dando o ponto, vai engiando, aí é que a gente tira. Aí quando bota no prato que ela endurece, aí ela solta. Não fica grudada no prato. Aí tem gente que só faz mexer, quando endurece, tira. Aí tira crua. E o bolo de milho, quando eu fiz também, mal o bolo saiu da forma, já foi vendido. Já estava encomendado. O povo atrás, não cheguei nem a experimentar. Manguzá também, eu vendia também, esse tempo agora de São João. O povo também procura também, arroz doce, tudo isso que gostam.
E quais são os pratos que a senhora vai fazer esse ano, para o festejo junino?
Pretendo fazer arroz doce, a canjica, pamonha, que é a tradição de São João, o manguzá, tudo que eu puder, que tiver ao meu alcance, o bolo de milho principalmente, que o povo já também pergunta muito. Porque tem gente que faz com fubá. E eu não, faço do milho mesmo. Aí fica o sabor mesmo do milho verde. Não é como um bolo de fubá, que nem faz, né? Que às vezes compra na rua. É do milho verde mesmo, às vezes até na padaria. Eles dizem que é de milho, quando a gente chega em casa que corta, não tem o sabor do milho. E eu faço do milho ralado mesmo. Compro o milho meio maduro, ralo, boto o leite de coco, a manteiga, tudo no mesmo procedimento de um bolo normal. Aí bota pra assar.
Qual é o seu envolvimento com a profissão marítima que acontece aqui na comunidade, na Serra da Conceição?
Eu começo, a gente vai pra missa, assiste, tem o dia das novenas, a gente vai. Aí tem o dia da procissão. Eu gosto de ir de acompanhar para fazer leitura. Eu sempre faço as leituras e acompanhar, que eu gosto muito, é tradição já da gente aqui, da maioria dos moradores. Eu fico triste quando eu estou doente e não posso ir, porque eu gosto de todo ano acompanhar. Assistir a missa lá em cima, tem o café da manhã, que se junta à comunidade, pede fruta, pede um bocado de coisa, tem o café da manhã, aí tem a missa, e depois da missa, a saída da procissão. Aí lá tem outra celebração, quando a imagem chega. Aí a gente faz leitura, faz oração, faz nossos pedidos, que Deus abençoe. Abençoe que vai em paz e volta em paz também. Porque é na canoa, né? Vai tudo nas canoas, em bota. Aí vem a lancha para levar a santa, mas a gente vamos nos botes, nas canoas, com os pescadores que tem na beira da maré, aí levam.
E no café da manhã, você participa da organização?
Participo no que eu posso de doar. A gente doa melancia, doa biscoito, outros doam já leva a garrafa de café pronto, água, refrigerante. A gente dá o que pode. Aí se junta cada uma pessoa, a gente sai pedindo. As amigas nas portas, os povos que vai pra missa, a gente pede que ajude e o povo ajuda. Cada cá traz uma coisa. Aí forma o café da manhã belíssimo lá, o banquete.
E esse transporte para a procissão marítima, como é que funciona? Vocês pagam ou é amigos de vocês que levam?
Não, é que vai da comunidade a... coordenadora vai na capitania dos portos e fala, e eles vêm e vão de graça, a gente não paga não. E também vem até gente da polícia para organizar, para não ter tumulto. Também eles vêm para organizar tudo direitinho.
E os botes, como é que é?
E os botes é dos pescadores também, que já que é os pescadores do bairro, vem outros também de Bahia, vem da Ilha do Bispo. Aí encosta na beira da maré e leva quanta quantidade que coba no bote. Tem uns que quer pegar 10, outros pegar 15, outros pegar 5, dependendo do tamanho. Para não ter o perigo de virar. E também vai muita criança, que as crianças gostam muito de participar. E quando vai, as crianças vão vestidas de anjinho, acompanhando. Vem a procissão de lá da igreja para o porto. Aí do porto aqui, aí vai para Ilha da Santa, onde a imagem fica.
Tem alguém de fora que vem encomendar a comida da senhora?
Vinha sim, lá da Osaka, na Epitácio, da agência de carro importado, que era dono daí do costume também, que tinha. Eles encomendavam quem tinha e meu cunhado era quem levava.
Como é que era esse costume? Como é que funcionava?
Era de couro. Vinha os couros para ser lavado aí, tirado, fazer todo o procedimento, que vinha muito podre. Aí tinha que passar todo o procedimento para ele sair daí já limpo para as fábricas. Aí era, ele fazia a limpeza geral de tudo e tinha muito homem trabalhando aí.
A senhora cozinhava para eles?
Era, para eles só não. Para eles e outras firmas também, para a serraria, para essa Osaka também de carro, pra, e até para a gente mesmo daqui da comunidade. Às vezes não fazia almoço para comprar o meu. Não fazia e ia comprar minhas quentinhas.
O costume hoje em dia ainda funciona?
Não, fechou depois que um dos donos faleceu. Aí aqui o daqui fechou, mas disse que funciona ainda um que tem lá em Recife. A de lá funciona, mas o daqui fechou.
A senhora gosta da sua profissão?
Eu adoro, eu amo cozinhar, ser dona de casa e trabalhar. E não tenho vergonha do que eu faço. Eu adoro, faço de coração.
É, alguém quer fazer alguma encomenda, algum pedido? Como encontrar a senhora?
Em contato aqui no Porto do Capim ou pelo número do meu celular.
Quer divulgar o número?
Posso ser 88745711.
Falar com quem?
Com Bela.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Estamos apresentando Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Estilo Porto do Capim.
O nosso quadro de moda dessa semana conversou com Geisa Holanda, a famosa preta, que falou das tendências de tratamentos capilares do Porto do Capim.
Geisa, há quanto tempo você trabalha como cabeleireira?
Faz 6 anos.
E você foi na comunidade aqui no Porto Capim?
Foi, porque eu fiz curso aqui na comunidade mesmo. E também eu trabalhava na minha casa. Agora eu tenho um ponto certo para trabalhar de cabeleireira. E eu gosto muito dos meus clientes, porque meus clientes é daqui mesmo. Tenho muito cliente aqui no Porto do Capim.
Você atende da domicílio ou só no seu salão?
Eu atendo a domicílio também, se precisar. Eu atendo a domicílio.
Vem muitas pessoas de fora e tá cabelo com você?
Vem. Vem muitas porque olha o trabalho que eu faço aqui, as meninas saem, aí quando vê, aí gosta e vem dar. E continua vindo.
E aqui na comunidade, o que é mais pedido, assim, no cabelo?
Aqui o povo pede mais selagem, porque selagem é uma hidratação para o cabelo, dá brilho. E quando eles dão a selagem, eu indico dar depois uma cauterização, que é uma hidratação profunda para hidratar o cabelo e deixar o cabelo mais forte.
Qual é o horário de funcionamento do seu salão?
No meu salão eu pego de 7 e vai até 12 da noite.
Você atende homens e crianças também ou só mulheres?
Atendo homem também, que eles pedem selagem, luz. E criança, não.
Você depende do seu trabalho como cabeleireira?
Sim, depende do meu trabalho.
Qual é os tratamentos que você faz no seu salão?
No meu salão eu corto, escovo, prancho também, dou selagem, alisante, mechas, luzes, californiana e pintura, hidratação, cauterização, enfim.
Qual é a coloração que o pessoal daqui da comunidade tem pedido mais?
O povo aqui da comunidade pede mechas.
Os penteados das novelas influenciam no gosto dos seus clientes?
Sim, porque tem gente que chega pedindo corte, igual da novela, pedindo para pintar o cabelo igual o que vê uma mulher na novela com ele. A franja agora, estão pedindo mais também, fazer a franjinha, por conta da novela.
Você vende algum produto de cabelo para seus clientes?
Só por encomenda, quando o povo pede, aí eu mando o representante trazer.
Qual é a dica de tratamento de beleza que você dá para nossos ouvintes?
Eu indico, né, porque o cabelo do povo vem muito seco. A selagem, ele dá um brilho. Diminui o volume do cabelo. Aí eu vou explicar agora como é que passa a selagem. Eu lavo com shampoo anti-resíduo, deixo ele bem limpo. Depois eu seco um pouquinho com secador, tiro o excesso da água e eu passo, aplico a selagem. E depois eu escovo e prancho. Aí fica um cabelo brilhoso, sedoso. E com volume bem baixo.
E como nossos ouvintes podem entrar em contato com você?
Podem entrar aqui na comunidade do Porto do Capim e também pelo telefone, que é 88 13 78 49, e pelo e-mail, que é geisaholanda81@hotmail.com.
E qual é o endereço do seu salão?
O endereço do meu salão é aqui no Porto do Capim, por trás de Cleomi, na Rua Frei Vital, o número é 60.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Estamos apresentando Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Você conhece o Juntos? Juntos é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntos também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntos, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo.
Gente muito conhecida também entrou na luta para reduzir os acidentes de trânsito.
No Brasil, os acidentes envolvendo motociclistas têm deixado milhares de mortos e feridos. Acidentes causados, na maioria das vezes, pela falta de respeito às leis de trânsito. Ouça o recado que a cantora Ivete Sangalo tem para você, motociclista.
Oi, gente, aqui quem fala é a Ivete Sangalo. Eu quero fazer um pedido especial para você, motociclista. No interior do país, em muitas cidades, vários motociclistas têm cometido infrações graves de trânsito ao não usar capacete, colocando a própria vida em risco. Pessoal, já está mais do que comprovado. O capacete protege o motoqueiro na hora de um acidente. Portanto, vamos nos conscientizar e reduzir o número de mortes de motociclistas que tem crescido de forma assustadora no Brasil. Conto com vocês na luta contra os acidentes de trânsito.
Vamos pisar no freio para acabar com as tragédias no trânsito.
Voltamos a apresentar Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Se liga na agenda da nossa comunidade. Dia 28 de junho acontece o Arraiá do Porto do Capim. O evento terá início às 18 horas com um bazar comunitário. Em seguida, a animação da festa fica por conta das apresentações de quadrilha junina, trio pé de serra, sorteios de rifas e bingos. No mês de junho, o Centro Histórico de João Pessoa vai poder festejar em grande estilo com muito forró tradicional. O ateliê multicultural Elionai Gomes realiza nos dias 14, 21 e 28 o projeto Luz de Candeeiro. Igreja São Fei Pedro Gonçalves começa os preparativos para o Arraiá da Catequese. O evento, que acontece anualmente, é conhecido por reunir as crianças da catequese e idosos da comunidade.
Estilo Porto do Capim.
Conversamos com Edinaldo, famoso pelo seu trabalho como costureiro na comunidade.
Edinaldo, como você começou sua carreira de costureiro?
Eu comecei do nada, assim. Veio a vontade de costurar tinha uma máquina antiga em casa, eu via minha mãe cortando, costurando. Deu vontade de seguir a profissão. Hoje sou o que sou, já estou em outro ramo de decoração e cada dia melhorando.
Você fez curso para costura?
Não, não. É um dom.
Você gosta da sua profissão?
Ah, eu amo minha profissão. Adoro. Gosto do que faço.
Atualmente, qual é a sua área de atuação?
Eu hoje estou atuando mais na decoração, na parte da decoração de ambientes, tipo cortina, colcha, almofadas e outras coisas também, acessórios. Aí tudo isso num ramo só, muito bom.
Que tipo de acessório?
Tipo varão para cortina, suportes, e até mesmo prendedores de cortina também. E tem, é muito bonito, tem vários modelos também, preços variados também.
Há quanto tempo você está aqui na comunidade?
Eu nasci aqui. Gosto muito daqui, não queria sair, apesar do projeto, mas eu não queria sair nunca.
E o que o pessoal daqui mais pede de costura?
Ultimamente estão pedindo mais blusa de cetim, tipo camisola, saia. Agora vai vir o São João, já estou com roupas de São João, vestido. E é mais decoração também, estou fazendo muita cortina, o povo está comprando.
Aí você vive disso, da costura?
Dos dois, do meu trabalho e das minhas costuras.
Aí você trabalha fora e tem um comércio próprio aqui na comunidade?
Sim, eu trabalho fora, tipo assim, para manter uma carteira assinada. Em casa eu faço serviços variados, desde a decoração até mesmo a confecção de roupa. Consertos também de roupas, mas de particular, né?
Você customiza a roupa?
Customizo, sim. Transformo blusas grandes em blusas pequenas, bem menores. Calça em saia, em shorts e etc.
E agora com a Copa, tem alguma tendência que o pessoal tá preferindo mais?
Estão preferindo mais tipo camiseta verde e amarela, mas assim, não é nada formal ainda não.
Você customiza jeans também?
Customiza, sim. Transforma calça em saia, calça em short, calça até mesmo em mochila.
E tingimento de roupa você faz também?
Faço, também faço, mas é mais difícil, porque é uma coisa mais elaborada. Só para quem quer mesmo.
Você costura para criança também?
Costuro também. Faço vestidos, às vezes roupa temática para festas. Geralmente é mais para criança, né? Roupa temática.
Fantasia?
Isso, já fiz fantasia de Cinderela, já fiz fantasia da Mônica, já fiz fantasia da Moranguinho. Eu já fiz anime também.
As pessoas vieram com o modelo e você reproduziu?
Desde o croqui, como diz, eu transformo, tiro a modelagem e transformo na roupa.
E você desenha?
Desenho mais pouco, coisa mais assim, particular mesmo.
Roupa de formatura, você faz assim, fecha de eventos maiores, você reproduz? Sabe?
Com certeza, faço muito também.
Para homem, para mulher?
Tanto faz, faço para os dois.
Você costurou muito assim, como estamos no período junino, você já costurou assim, roupa de junina, roupa para quadrilha aqui da comunidade que já tinha aqui, que eu estou sabendo?
Já sim, já fiz 40 vestidos. E 40 calças, 40 camisas dos homens. Em um mês, isso, viu? Nas carreiras, no maior fervor, era chegando do trabalho e pegando na máquina. Isso durante uma noite, eu terminava uns 3 ou 4 conjuntos. Carreira mesmo.
Você virava a noite costurando?
Com certeza, virava a noite. Eu costurava até mais ou menos 2, 2 e meia. Era o tanto que dava.
E fardamento para alguma empresa, você faz também?
Com certeza, já fiz muitas já. Já fiz para colégio, já fiz para escritório, já fez pra cozinha, blazer também, calça, tudo isso.
Você atende pessoal idoso da comunidade também?
Com certeza, são as melhores pessoas pra costurar. Porque não tem muita frescura, são vestidos mais folgados, roupa mais folgada, porque é pra estar em casa. Gosto muito.
Então, você vive da costura?
Com certeza, vivo da costura. Gosto muito do que faço.
E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Ou vindo na comunidade, todo mundo me conhece, ou pelo meu telefone 8811-3539 ou 9929-7201, que é um TIM. E a gente entra em contato e eu vejo como fazemos para fazer a roupa.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
Nós vamos a um breve intervalo. O programa Porto do Capim em ação volta já.
Você conhece o Juntos? junte-se à Internet Livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntos também é uma comunidade, onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntos, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Atenção! Você sabia que existem alguns cuidados simples que podem proteger a sua saúde e a da sua família? Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas da diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Para mais informações, ligue 136. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Voltamos a apresentar Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
O forró move os festejos juninos. É indispensável nessa época do ano. Embala as noites de fogueira, anima as quadrilhas juninas e exalta a nossa tradição. Estamos recebendo em nosso estúdio Seu Valentim, sanfoneiro conhecido na comunidade. Além de ser integrante do grupo Os Valentes do Nordeste, também é compositor e um dos personagens que colaboram para manter acesa a chama das fogueiras juninas na nossa comunidade. Boa noite, Seu Valentim.
Boa noite, minha querida.
Seu Valentim, eu queria saber o porquê do nome Os Valentes do Nordeste.
Minha querida, você perguntou de uma forma assim que me emocionou. Até porque me dá a oportunidade de poder falar verdadeiramente do porquê, a origem, de onde vem essa questão. Valentim, eu. Valentim, meu pai. Valentim, meu avô. E o meu pai tinha um apelido por causa do Valentim, chamavam ele Valente, chamavam Vale, Vale Quanto Pesa. E chegando aqui em João Pessoa, eu recebi essas alcunhas do mesmo jeito que o pessoal tratava meu pai. Como já disse, Valentim, Vale, Vale Quanto Pesa. E os Valentes do Nordeste, justamente por essa questão, pela família Valentim, que nunca teve brasão. O brasão que nós sempre tivemos, a honestidade. Valente do Nordeste. Como já disse, pelo meu nome e, consequentemente, no nosso trabalho do forró, o grupo era formado por três pessoas de estado diferente. Eu de Pernambuco, o Zabumbeiro, o Birajara, que é aqui da Paraíba, e o outro companheiro nosso, anteriormente, era do Rio Grande do Norte. Aí eu aproveitei, fiz a junção e disse Os Valentes do Nordeste.
Como começou sua vida na música?
É uma história engraçada até, porque nós começamos com um trio, com realejo, um zabumba feito de borracha, um pandeiro de lata de doce. É uma coisa engraçada isso. Nós, na infância, brincava com essas coisas. E chegamos a tocar verdadeiramente, não tocando profissionalmente, mas assim, para a família, os vizinhos, os amigos. E de forma que daí partiu-se para uma coisa mais... mais essência, né, assim, a respeito do forró. Se comprou uma sanfona e, de repente, a gente continuou fazendo aquela festa, lutando para aprender. E o acordeonista, o sanfoneiro, nesse tempo, era o meu primo, o nome de Severino Vicente, e a gente conseguiu embalar essa história do forró no nosso meio, né, que verdadeiramente parece que a gente traz no sangue a coisa. Quando a gente começa, não quer mais parar. E, de repente, formou-se assim um trio, uma sanfona, um triângulo e um zabumba. E depois é que eu entrei nessa questão da música. Conseguimos comprar uma sanfona para mim e eu saí lutando para... Já tinha a experiência do acostumado com meu primo, vendo ele tocar, e eu consegui aprender a fazer alguma coisa também na danada da sanfona, e que até hoje vivo com ela no meio do mundo. Não me afasto dela, não deixo ela se afastar de mim, que é a minha morena querida. E estou aí. Mais alguma coisa?
Seu Valentim, o senhor falou que aprendeu a tocar alguma coisa. E que alguma coisa foi essa? Que música?
A gente sempre procura uma música que a gente considera mais fácil. E a gente sente que nessa nossa questão o pessoal vai aceitar, vai assimilar e até dizer assim, danou-se. O danado vai aprender mesmo. E foi Asa Branca.
Quando é a terra grande,
não podia ser diferente, né? Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Seu Valentim, quais são suas influências?
Em se falando de Luiz Gonzaga, sabemos todos que Luiz Gonzaga é o ícone maior da música nordestina, onde veio verdadeiramente da influência do seu pai Januário, no seu oito baixo, famosíssimo. E eu vejo, sempre vi, sempre senti, nas músicas do trio nordestino, de vários compositores, os três do Nordeste, por exemplo, vemos aí um grande Pinto do acordeon, e tantos outros, né, como o Dominguinho, o Sivuca, paraibana e de Itabaiana, e a gente consegue ver, assimilar e construir alguma coisa que venha verdadeiramente sustentar a bandeira do forró, que hoje há uma necessidade, talvez até maior, de mais compositores, de mais sanfoneiros, de mais pessoas que integrem verdadeiramente o grupo do forró.
E a compor músicas, há quanto tempo o senhor compõe?
Minha querida, essa pergunta foi muito bem colocada, até porque o compositor, ele tem o seu tempo de despertar para a coisa. E verdadeiramente, eu tenho aí uma faixa de 15 anos que venho compondo forró. O forró em si, na sua essência, a marcha, o xote, o forró, o baião e o xaxado, e daí por diante.
O senhor poderia mostrar um pedacinho de uma de suas músicas autorais?
Oh, minha querida, com muito prazer. Inclusive, eu vou aproveitar e esse forró, eu estava tocando um forró lá no Cariri, Serra Branca, Monteiro, aquele meio de mundo, um lugarejo que tem por nome de O Ligeiro, onde eu tenho uma grande amizade, fiz uma grande amizade, muitos amigos, feliz por isso, e vi que, de repente, alguém estava querendo dançar com uma mulher casada, um camarada lá, e surgiu até assim uma certas palavras, um palavreado que eu consegui incutir e me deu assim a inspiração de fazer Forró dos Atrevidos. E é mais ou menos assim. E eu acho muito bom, e vou pedir a vocês, para que vocês façam uma análise sem ver que eu sou o amigo. Desta vez eu não quero ser o amigo, eu quero ser Valentim, como sou, mas para receber uma resposta de vocês, de todos, com firmeza. Não é não, e sim é sim. Porque serve para minha aprovação. Forró dos Atrevidos. É mais ou menos assim. Este é o forró dos atrevidos, mulher que tiver marido sozinha não pode entrar. Porque é que tem muito sujeito xerido que vai com o ouvido da mulher que quer dançar. Porque é que tem muito sujeito xerido e vai com xixá no ouvido da mulher que quer dançar. Esse é o forró dos atrevidos, mulher que tiver marido sozinha não pode entrar. Porque é que tem muito sujeito xerido e vai com xixá no ouvido da mulher que quer dançar. E daí por diante. E a sequência é contando isso e aquilo que gerou a confusão. E pá. Mas como nós estamos aqui com o tempo, talvez até, não sei se reduzido, se tem mais tempo, eu fui tentando tocar só essa primeira parte e depois apresentar mais algumas músicas, se necessário.
Seu Valentim, o senhor poderia tocar um pedacinho de outra música autoral?
Ah, com certeza. E vou fazê-lo agora. Por exemplo, aqui é Arma Diferente. Uma música muito assim chegada a Dançando Armado do trio nordestino, mas que tem a sua diferença. E vejam bem, é mais ou menos assim.
Corre, chama o delegado, tem gente dançando armado e não respeita ninguém. Já tem mulher reclamando e o povo já tá falando desse jeito, não convém. É ordem do delegado pra ninguém dançar armado no meio de tanta gente. Eu fiquei desconfiado de um cabra dançando armado com uma arma diferente. Eu fiquei desconfiado de um cabra dançando armado com uma arma diferente. Cadê a arma? Onde é que ela está? Essa arma diferente, difícil de encontrar. Cadê a arma? Onde é que ela está? Essa arma diferente, difícil de encontrar.
E ao grupo, há quanto tempo vocês estão na estrada?
20 anos, aproximadamente, ou mais de 20 anos. Eu vou fazer uma avaliação, assim, pela memória, 25 anos.
Seu Valentim, qual a dificuldade em tocar forró tradicional hoje em dia?
Bom, eu gostaria até de perguntar, você diz, tocar o forró tradicional ou tocar para o povo, só para a pessoa ou para o povo, para o público?
Para o público.
Bom, existe uma certa dificuldade em trança do forró estilizado, do forró as bandas, aí dificultou, ainda continua difícil, mas já foi muito mais difícil se tocar forró, o pé de serra, o forró essência, o tradicional, o nosso. Hoje já se vê entrando em junto com banda o forró pé de serra, fazendo um período, a banda fazendo outra, e assim melhorou um pouco, mas ainda tem que melhorar muito mais.
Quantas apresentações os valentes do Nordeste fazem por mês?
Bom, na época em que estamos, a gente tem sempre assim oportunidade de trabalhar quase que o mês inteiro em duas apresentações, às vezes até três. A gente que ainda figura no cenário amador, como é o trio Os Valentes do Nordeste.
Vocês têm algum CD gravado?
Ainda não. Mesmo com esse montante de música que nós temos, estamos preparados para essa coisa. Porém, infelizmente, nós não temos ainda um trabalho para que seja mostrado ao público, que o povo tome consciência do nosso trabalho, veja o nosso trabalho, aprecie e até que venha a valorizar.
O senhor tem lembranças dos festejos juninos mais antigos aqui no Porto do Capim?
Ah, minha querida, não somente do Porto do Capim, a sua pergunta foi muito direta ao Porto, mas me permita, assim, eu tenho de São João passado de, por exemplo, até 75, onde na minha cidade, Ferreiros, existiam dois clubes. Isso já diz alguma coisa do que eu estou falando, e era assim, aquela questão como se fosse uma divisão. O clube dos melhores e o clube dos lascados, né? Por assim dizer. E de forma que, verdadeiramente, eu sempre toquei nos dois. Um ano tocava clube municipal e um outro tocava no clube do União. União Futebol Clube foi um time criado pela massa, e o São João do União era uma coisa linda. Não somente porque nós tocávamos lá, como qualquer um outro grupo que tocasse o trio, amanhecia o dia, a gente brincava, dançava até 6:30, 7 horas da manhã. E no final da festa, eu muito novo, muito moço, com toda a energia, com toda a força, a gente ainda saía tocando no meio da rua, brincando, que no tempo não existia essa violência que hoje existe. É até triste falar nisso, diante de tanta alegria que nós estamos tendo e vivendo. E de forma que chegava em casa, todo mundo guardava suas coisas, seus pertences, juntávamos e íamos tomar banho de rio, de açude. E quando voltava, descansava um pouco e à noite, mais forró.
Seu Valentim, há quanto tempo o senhor mora no Porto? E fala um pouco dessa comunidade pra gente.
Ah, falo agora, com certeza. Vindo de Pernambuco, não tive condições, prestem bem atenção a essa questão, de comprar uma casa num outro lugar. E me informaram que no Porto do Capim tinha umas casas à venda, e eu fui com a seguinte intenção. Antes, ah, rapaz, ali não é bem bom.
Nunca disseram que fosse assim uma coisa, fosse péssimo o lugar de morar, mas não é tão bom. Mas eu comprei a casa no Porto, pensando em 6 meses eu saio daqui, compro uma casa em outro lugar. Veio o contrário, né? Deu-se pelo contrário. Eu comprei mais uma casa, depois comprei mais uma outra casa e até hoje estou no Porto do Capim. Terminei de criar meus filhos no Porto do Capim, que é o Tom, que vocês bem conhecem, o Nicó, e todos dois estão seguindo as minhas propostas, os meus ensinamentos. Eu mando um abraço para cada um de vocês, meu filho. Beijo! E agradeço muito por eles terem me seguido. Hoje são como eu, aprenderam comigo e eu consegui passar para eles o que aprendi com meu pai.
O que era mais tocado naquela época? Dá para fazer uma palhinha pra gente?
Ah, com certeza! É melhor do que o tom. O sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas a noite inteira na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila. Chega, faz fila pra dançar. Na entrada tá escrito: é proibido cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar. É proibido cochilar. Cochilar, cochilar.
Como é o São João da comunidade?
Houve uma certa regressão, até por se falar de uma quadrilha que existia, a Ribeirão, que chegou a se posicionar nos primeiros lugares, atingindo até terceiro lugar, uma quadrilha feita por gente pobre, gente da minha comunidade, da nossa comunidade, e hoje nós sentimos falta dela. A sua ausência, a sua não existência nos deixa assim um pouco cabisbaixo. Onde e por que quase todo bairro, quase toda comunidade hoje tem a sua quadrilha animando o seu bairro, animando o seu povo e trazendo, consequentemente, gente de outros bairros para apreciar a festividade que existia através da quadrilha Ribeirão. E orgulhosamente da qual eu posso dizer que fiz parte.
Então, esse trabalho está sendo feito hoje com as crianças do Porto do Capim para tentar resgatar essa tradição da comunidade. Infelizmente, hoje a gente não tem a quadrilha Ribeirão adulta, mas hoje a gente trabalha com as crianças para tentar trazer essa alegria para a comunidade e tentar resgatar aí essa tradição que anima todos os moradores.
É muito bom, até porque trata-se de um sonho que não é sonhado só por uma pessoa, mas sim por uma comunidade inteira. E todos nós precisamos de resgatar essas festividades, esses festejos juninos, esses folguedos, até porque, como já disse, há uma falta muito grande e a gente sente-se até acuado, de certa forma, por não poder nos dirigirmos para outros bairros que ficam talvez até uma distância e que não nos permite, volto a repetir, pelas condições do mundo em que hoje estamos vivendo.
Seu Valentim, sabemos que há 2 anos o senhor está participando do Arraiá do Porto do Capim, que é promovido pelas mulheres da Associação do Porto do Capim. Como o senhor vê essa ação? E
eu vejo de uma forma assim muito significativa, pelo motivo de haver na nossa comunidade uma animação, uma brincadeira onde todos participam, onde a gente vê, vimos que nos 2 anos passados não houve nenhuma briga, não houve nenhuma confusão. Sim, houve questão do povo pedindo para que eu tocasse muito mais tempo, mas o que não nos era permitido pela questão do horário. Mas esse ano vamos lutar para ver se a gente acrescenta mais umas 2 horas de forró para satisfazer a nossa comunidade.
Lembrando que o Arraiá do Porto do Capim vai acontecer no dia 28, no sábado, com atrações da comunidade, que é a quadrilha junina Ribeirão Infantil, a apresentação de um grupo feminino de danças juninas e com os valentes do Nordeste.
Os valentes do Nordeste estão preparados sempre para fazer esse festejo do Porto, como fazer outras festas que nós temos, e nos sentimos honrados pela preferência dada a gente, ao grupo, de forma que a gente se empenha, como é do conhecimento de vocês, a gente se empenha para mostrar a vocês o melhor que nós temos, o melhor que a gente faz, sem nos encolhermos, sem negar nada do que a gente faz em outros rincões.
Então, para animar os nossos ouvintes, toque um pouquinho de como vai ser no dia 28 no Arraiá do Porto do Café.
Eita, vai ser mais ou menos assim. Eu vou aproveitar e lembrar do grande paraibano Sivuca, Feira de Mangaio. Vai ser mais ou menos assim. O mundo enrola, reio de cangaia. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pé de moleque ali em canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Já saiu correndo pra feira de pássaros e foi pato voando pra todo lugar. Tem uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Uma mama de casa com lombo assado, olha pra Maria do Joá. Tem uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Uma bicada com lombo assado, e olha pra Maria do Joá.
E convido a todos para participar do Arraiá do Porto do Capim, que acontece no dia 28 de junho, na comunidade do Porto do Capim, e começa a partir das 18 horas da noite.
Como está a agenda do grupo agora no mês de junho?
Está fluindo muito bem. Trabalhamos ontem, vamos trabalhar dia 6, dia 7, dia 13, dia 21, dia 28, no nosso Porto do Capim, onde o forró vai ser de lascar.
O senhor poderia deixar o telefone de contato e dizer como é que faz para contratar a banda Os Valentes do Nordeste?
É muito simples, até porque nós não temos essa história de face, sei lá o que, foice, tantas coisas aí que existem no meu linguajar matuto, que gosto de lembrar. E assim, é muito fácil, porque o nosso telefone é 8701-2855. Bem pausadamente, para que os senhores que estão vindo anotem e liguem para a gente. 8701-2855.
Seu Valentim, a gente da equipe do Porto do Capim Ação agradece imensamente a sua presença aqui na rádio. E para suas composições, aproveito para dizer, digo sim. Eu, como Rossana, como amiga e como moradora do Porto do Capim, digo sim para o senhor.
Isso me envaidece, sem me subir a cabeça, até porque trata-se de pessoas que estão convivendo no meio folclórico, no meio comunitário, vivendo junto com toda essa coisa que resumindo ou juntando, significa folguedo, forró, quadrilha, música. Quem faz ou quem deixa de fazer é uma pena. Gente, vamos lutar e fazer mais. Vamos compor, vamos defender essa bandeira. Vamos tocar o forró pra frente. Agora, saindo de casa, parece brincadeira, mas é coisa séria. Isso sempre acontece na vida do profissional na mídia, e do amador que não está na mídia, como eu. Foi logo dizendo: Valente, vai pra onde? Vou fazer um trabalho ali, é rápido. Já sabendo, né, do que está acontecendo com a nossa comunidade, que vai ter o privilégio, a honra, a glória de ter uma rádio para sua serventia, para sua colaboração, enfim, para que todos tenham oportunidade de se revelar, de se expressar, de poder falar aquilo que está sentindo e aquilo que quer. Pediram Vida do Viajante, de Luiz Gonzaga. Eu vou mandar para vocês, não só para você, viu? mas vou mandar pra todo mundo. Segura aí, Nino! Minha vida é andar por esse país pra ver se algum dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, segundo roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. E a saudade no coração.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Você acabou de ouvir o programa Porto do Capim em Ação. Agradecemos a todos pela audiência. Continue ligado em nossa programação. Boa noite e até a próxima edição. Não esqueça, toda segunda temos um novo encontro marcado, sempre a partir das 19h, aqui na Web Rádio Porto do Capim. Até lá!
Você acabou de ouvir programa Porto do Capim em Ação. Apresentação Rossana de Holanda. Participação de Joyce Lima, Andréia Silva e Rose Mendes. Direção, produção e reportagem, Andresa Carla. Realização, Associação de Mulheres da Comunidade do Porto do Capim. Apoio, ONG Porta do Sol, projetos culturais.
Você conhece o Juntz? Juntz é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade, onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.